este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu já quero começar esse vídeo fazendo uma análise sobre a sociedade, não a sociedade de agora. Oh meu Deus, estamos acabando com o planeta por causa de influenciadores digitais que levam chifre e ficam milionários. Não, já vem de muito antes, mas isso, essa minha reflexão, nossa, que reflexão transgressora, né? A influência digital está destruindo o mundo, mas eu tava pensando nisso a respeito da Maiara, que é uma cantora do grupo, né? Da dupla Maiara e Maraísa. O sertanejo é um mundo de irmãos, né? É um mundo onde... Ela é irmã da Maraísa, né? Maiara, Maraísa, acho que elas são irmãs, enfim. Começou a viralizar nas redes que a Maiara estava magra excessivamente, muito mais rápido do que as pessoas esperavam, daí todo mundo começou a cogitar o que ela podia ter feito. Meu Deus, será que ela está saudável? Será que ela não está saudável? E, enfim, ela apareceu excessivamente magra para as pessoas, sendo que ela sempre tinha sido criticada por ela ser gorda. E agora que ela tá magra, ela está sendo criticada por ser excessivamente magra. E nada disso faz sentido nenhum. Nada disso faz sentido nenhum. Pense só. Já faz um tempo que a Maiara, segundo as matérias que eu li, tá bom? Matéria de fofoca mesmo aqui que eu li. Ó, vale lembrar que nos últimos anos a sertaneja passou por diversos procedimentos estéticos para aperfeiçoar a aparência. Podemos dizer aperfeiçoar a aparência? Isso é uma coisa que existe, né? Ou adequar a aparência de acordo com os padrões da sociedade vigente? Não sei. Podemos ir por aí também. A famosa se submeteu a uma cirurgia bariátrica, passou por lipoaspiração e também colocou silicone. Fez o que todo mundo faz, né? Basicamente é isso. Basicamente todas as influenciadoras têm alguma lipo, têm algum silicone. E eu acho que isso não é um problema, de fato. Eu sempre penso que a única coisa que realmente nos pertence na nossa vida é o nosso corpo. Mas fica aí a pergunta, até que ponto a gente tem autonomia suficiente para transformar nosso corpo? Ou até que ponto a gente faz isso por uma pressão externa, ou sempre há uma pressão externa? Eu acho que sempre há uma pressão externa, né? Mas até que ponto essa pressão pode prejudicar a gente? Porque, ai, não, eu coloquei silicone, mas não é porque o que os outros falavam de mim, era porque como eu queria me sentir comigo mesmo. Mas tudo que você faz no seu corpo é isso, né? Não, eu cortei o cabelo não por causa da pressão da sociedade, mas porque eu queria me olhar no espelho e me sentir bem. Mas, na verdade, você vai usar o corte de cabelo que tá todo mundo usando. Ou a tatuagem que você vai fazer no seu corpo, que não deixa de ser uma intervenção estética, também é porque é o estilo de tatuagem que tá todo mundo fazendo, sabe? Então, eu acho que tudo que a gente faz no nosso corpo intencionalmente é sim reflexo do nosso momento atual de sociedade. Isso é um problema? Sim, baseado no fato de que a sociedade é sempre problemática. Então, tudo que a gente fizer baseado na sociedade vai ser um problema. E isso não é uma crítica nem à Maiara, óbvio, e nem à sociedade também, porque hoje em dia eu larguei mão de esperar que o mundo melhore. Vocês não largaram mão de esperar que o mundo melhore? Não sei se isso é um efeito pós-pandêmico, um efeito que veio depois aí de realmente perder as esperanças nas pessoas, não tem mais esperança nenhuma em ninguém. Eu meio que largo mão e penso, a sociedade é assim, ela é podre, ela é corrompida. A gente não vai vencer. Não tem um texto da Bira que ela fala assim, e ele não vai vencer, falando do Chaves, né? Somos todos os Chaves, todos somos Chaves na sociedade, né? Daí você pensa, não, mas tem pessoas que estão no poder, não sei o que lá. Sim, tem uns que vencem mais, outros que vencem menos, mas na estrutura toda, você que tá me ouvindo, 25, 35 anos, geralmente, sabe do que eu tô falando, né? A gente não vai vencer. E hoje em dia a gente já tá aí, ó, só surfando na onda. Isso me lembrou, gente, essa questão da magreza que vai e volta. Tempos atrás era sobre barriga negativa e o quanto o nosso corpo pode virar um troféu nas redes sociais em troca de like e o quanto isso é ruim. Mas, mais uma vez, é um sintoma de uma sociedade doente em tantos aspectos, não só no aspecto psicológico, mas no aspecto físico também, né? Me lembrou onde que eu quero chegar. Nossa, eu enrolo, enrolo e não chego. Na época, vocês já ouviram falar disso? Quando eu era mais jovem, eu gostava de moda. Até que um certo dia eu cruzei com o termo heroin chic. Que quer dizer o quê? Heroin é heroína. Não heroína, sei lá, a Gal Gadot, a Capitã Marvel. Não heroína assim, a She-Ra. Heroína da droga. Existia uma época da moda em que era chique você ter a beleza de pessoas que tinham problemas com drogas. Isso começou nos anos 90, isso teve o auge lá nos anos 90, mas geralmente é uma coisa cíclica, né? Diz que isso daí foi uma contracultura, uma contraestética, se é que é assim que se fala. É, dos anos 70 e 80, onde a coisa da aeróbica, do fitness, chegou a ficar muito em alta. Daí depois, quando isso abaixa, as pessoas querem parecer nada saudáveis. E depois elas voltam a querer parecer saudáveis ali nos anos 2000, uma coisa Gisele Bündchen, sou gostosa e peituda. E daí depois volta essa magreza imensa. A gente tava numa fase aí onde as blogueiras, elas estavam colocando muito mais silicone, definindo curvas e colocando muito mais boca, e era preenchimento no rosto. Hoje em dia elas estão tirando tudo isso. Existe todo um movimento para tirar tudo isso, que é a contracultura da última moda estética que teve. Por quê? Se tá todo mundo saudável, eu para ser diferente preciso parecer doente. E eu sei que isso daqui parece uma grande besteira, mas realmente é assim que as coisas funcionam. Eu não acredito que isso seja totalmente proposital, mas eu acho que é uma coisa da natureza do ser humano. Querer parecer diferente, mesmo que para isso ele precise estragar a sua própria saúde. Olha, eu vou ler um trecho de uma matéria que saiu aqui na Elle, aquela revista muito chique, por Bárbara Rossi. Uma matéria de 2022, tá? Mas é sobre exatamente isso que eu tô falando. Ó, veja que lá em 2022 já tava vindo essa tendência do herói chique de novo. Corpos magérrimos, olhos distantes marcados por olheiras profundas e uma atitude foda-se o mundo marcou a estética que ficou conhecida como heroin chic, nome polêmico que fazia uma referência glamourizada à aparência de quem era usuário de heroína nos anos 90. Meu Deus, gente. Você percebe que isso daqui fala sobre a gente enquanto humanidade? Eu não. Não é possível que nos anais da história, em um momento, tipo, a civilização humana quis ter estética de alguém que tem problemas de vício e saúde. É bizarro! É bizarro! E na época, ficou muito famoso, principalmente por causa da Kate Moss, que tinha muita essa estética. Vamos ler, continuar a matéria, que é muito boa essa matéria, viu? O visual representava uma quebra com os excessos coloridos que predominavam nos anos 80 por trazer uma melancolia, dissidente também dos anseios do movimento grunge, que se aproximavam da vida real, destruída, imperfeita. Nessa época, o uso de drogas tornou-se personagem frequente de produções audiovisuais que alcançavam públicos gigantes. Agora, olha só as referências dessa época, que com certeza são filmes que a gente ama, e inclusive tem um quadro desse filme aqui na minha casa. Pulp Fiction, Diário de um Adolescente, Trainspotting, e também de bandas como Pearl Jam, Nirvana e Hole. Gente, os anos 90 foi muito marcado por isso mesmo, né? A coisa ali do emo também vem muito disso. Aqui a gente tá falando de grunge, que é antes de emo, né? Mas enfim, a estética começou a ser questionada apenas uma década depois, quando uma modelo faleceu aos 22 anos por overdose de heroína, e aqui já fica muito pesado. Daqui, durante a matéria, eles começam a questionar como é que tá essa estética hoje. Não é novidade que a pandemia teve um impacto gigantesco na saúde mental e no comportamento de todo mundo, especialmente dos mais jovens. A geração Z viveu tudo isso bem no auge da juventude e papapá, mas cadê o trecho que eu queria? Tem aqui uma declaração na matéria que fala: apesar desses códigos fazerem referência ao heroin chic, o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, como a magreza excessiva, estarem novamente em pauta, os especialistas acreditam que seja muito difícil que a estética de fato entre no mainstream. O que eu acho que, pelo fato disso daqui ser uma matéria de 2022, eles poderiam atualizar, porque nas passarelas de moda da última temporada começaram a usar maquiagem de gente doente de novo. E rolou muita piada, tipo, ai, finalmente uma make que combina comigo, porque é make de cansada, olheiras e não sei o que lá. Mas percebe que isso rolou muito nos anos 90 por causa desse heroin chic. Mas eles dizem, ó, a geração Z parece ser mais consciente. Apesar de existir uma pressão estética, principalmente por conta das redes sociais, eles ainda têm mais acesso a debates importantes sobre o tema, o que os ajuda a romper com os padrões opressores. O que eu acho que faz todo sentido, né? Realmente a nova geração, todas as gerações, né, que estão vivendo nesse momento, não é só a nova geração que tem acesso a isso, sendo que todas as gerações estão tendo acesso a isso, de fato. Mas enfim, tem um pulo muito grande entre o que eram essas referências nos anos 90 e o que temos nos dias de hoje. Daí aqui eles citam um exemplo da série Euphoria, Euforia, que é uma série que fez muito sucesso nos últimos anos, que é com a Zendaya, e trata a vida de adolescentes bastante problemáticos e instáveis. Como é que eu uso eufemismos, né? Eu não sei as palavras que eu posso usar nesses casos aqui, mas enfim, adolescentes vivendo problemas ali, mas que eles dizem, ó, por exemplo, em Euforia, o vício da Rue é trabalhado abertamente, inclusive mostrando as reuniões dos narcóticos anônimos. Mesmo os códigos que poderiam induzir a essa sensação de glamorização vêm com uma mensagem muito forte de combate, sem contar os debates sobre sexualidade e a desconstrução da beleza normativa, também muito presentes. Aqui eu concordo. O que faz eu acreditar, ok, talvez a gente não vá chegar na coisa do heroin chic, mas eu acho que a gente já está chegando. E que a gente precisa olhar para isso, mas eu não sei como combater. Eu tô trazendo só essa reflexão. Para vocês que nunca ouviram meu podcast, gente, meu podcast não é para trazer certezas, não é para nada disso, mas é para trazer reflexões e para a maioria delas eu não tenho resposta. Eu não acho que a gente consegue combater essas desgraças da imagem que a gente tem da aceitação corporal, sabe? Porque quando parece que a gente está conseguindo, quando parece que existe um discurso, igual eles falaram na matéria aqui também sobre neutralidade do corpo e tal, que é tipo o seu corpo não ser o foco, sabe? Não ter essa importância tão grande que a mídia dá, parece que também damos 10 passos para trás e a discussão volta numa coisa que é dos anos 90. Passarelas trazendo modelos cada vez mais magras de novo e agora com cara de doente de novo. E mesmo todo mundo entendendo o que isso significa hoje em dia, ainda é glamorizado, principalmente porque tá voltando e volta muito dessa estética do começo dos anos 2000 e anos 90, né? Tá voltando na maquiagem, tá voltando na moda, tá voltando na música. A gente vê que várias tendências de roupa estão voltando, até calça de cintura baixa e tal, que também é um dos fenômenos da magreza dos anos 90, tá voltando com tudo. E é isso, e a gente se fudeu. É, porque eu não acho que tem solução. Mais do que já macetar os discursos sobre aceitação, sobre importância, sobre saúde mental. E estamos aqui ainda, voltando para os anos 90, no, numa das coisas que é de pior daquela época. Tem solução? Não tem. Vamos se desesperar junto? Então deixe seu like. Ai, vamos mudar de assunto. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa revisteira. E tô aqui com a revista super interessante desse mês, do mês de março, tá bom? É a revista que fala sobre estoicismo. E hoje eu tô leitora de matérias. Tô leitora de matérias, incentivo a leitura, tá bom? Vou ler uma matéria aqui que eu achei extremamente assustadora sobre a empresa que testa droga de longevidade para cães. Gente, olha isso. Os cachorros das raças maiores vivem menos tempo em média do que os cães pequenos. A ciência ainda não sabe ao certo por que isso acontece, mas há uma pista, eles explicam que é relacionado a um hormônio e tal. Em ratos de laboratório, inibir esse hormônio aumenta a longevidade. E a startup americana Loyal está desenvolvendo uma droga com o nome provisório de LOI-002, que faz exatamente isso. É um comprimido que o cachorro deve engolir diariamente e promete reduzir o nível desse hormônio, fazendo o animal viver mais. Agora, a Food Drug Administration, o equivalente americano à Anvisa, autorizou o início dos testes clínicos. Quem tiver um cão com pelo menos 10 anos de idade poderá candidatá-lo a participar do estudo, que será realizado em parceria com 55 clínicas veterinárias espalhadas nos Estados Unidos. Originalmente, o medicamento era destinado apenas a cães de grande porte, mas isso foi ampliado. Todas as raças a partir de 6,5 kg poderão participar do estudo, que está programado para durar 4 anos e será do tipo duplo cego. Metade dos animais receberá um placebo. Eu sei que a gente não quer que os animais morram, mas a gente sabe se eles querem viver mais? Isso, essa notícia me pegou muito. Me pegou muito pelo sentido de que a gente está imputando nos animais um desejo que é do ser humano de ter a longevidade, porque o ser humano racionaliza a própria morte, coisa que os animais, em sua grande maioria, não fazem da mesma forma que a gente faz. A gente entende que eles sofrem com a morte, mas não é do tipo, meu Deus, tenho medo de morrer, o que existe depois da vida, o que existe depois da morte, a culpa cristã, esse inferno que faz com que a gente queira viver para sempre e tenha medo de morrer. Mas enfim, eu acho que eu fiquei absurdado com essa notícia, tá? Eu não sei vocês. Eu sei, a gente tem bichinhos de estimação, a gente quer que eles vivam para sempre com a gente. Mas viver para sempre é viver com qualidade? Quais as consequências que isso pode ter, né? Você prolongar a vida dos animais. A gente não devia focar em simplesmente fazer com que todos os seres vivos tivessem uma vida digna, principalmente enquanto a gente é tutor, enquanto eles são nossa família. Vamos proporcionar uma vida digna, em vez de fazer ele viver para sempre só para o meu bel prazer? Vamos fazer com que ele viva bem, feliz, saudável e proporcionar isso ao máximo de animais possível, em vez de fazer com que ele viva para sempre, porque eu não sei lidar com a perda dele? É isso? Ou é, às vezes, ele não quer isso? Às vezes ele não quer. O que que vocês acham disso? Porque eu não sei, não sei. Eu acho estranhíssimo. Porque a diminuição desse hormônio não é um processo natural do corpo desse animal? Não sei, tô muito longe daqui, mas quero levantar essa discussão. Não tenho respaldo nenhum científico para ir contra essa ideia ou para ir a favor, e eu acho que todos esses esforços deviam ser feitos para, sei lá, erradicar doenças de animais ou erradicar a população de cachorros de rua. Se bem que nos Estados Unidos não existe cachorro de rua, né? Quer dizer, deve existir. Mas eu tenho um amigo, Vinícius. Vinícius, um beijo, mora lá em Nova York. E ele trabalha numa das maiores empresas de passear cachorro de Nova York. Inclusive, ele passeia cachorro de gente muito, muito rica, milionária. O que é muito legal. Mas, enfim. É, ele diz que lá não acha cachorro na rua. E que quando ele vem pro Brasil, uma das coisas que ele mais estranha é quando ele vê cachorro na rua. Ele desacostumou de ver cachorro na rua. Não é estranho? A gente não devia estar fazendo isso no resto do mundo, sei lá. Fazer o mínimo, é o mínimo do mínimo, né? Já que a gente tá aí e continua matando animal para consumir. Pelo menos os animais que a gente tem o um mínimo de empatia, a gente devia cuidar melhor em vez de fazer eles viverem mais. Eu não sei. O que pensar me deixou meio, me deixou assustado, me deixou assim. Parece que a gente tá dentro daquele filme Pobres Criaturas, onde o doutor faz experimentos com os animais e as pessoas também, pro bel prazer dele de estudar e de decidir aquilo. A verdade é que quem não queria pagar mais para viver mais com quem ama, né? Mas eu acho que com seres humanos a gente pode fazer isso, porque a gente tem escolha. A gente pode escolher viver isso. Tipo, ah, eu escolho que eu quero viver mais. Ah, eu escolho que se eu preciso de um tratamento, para viver 100 anos, eu vou fazer. Ou a gente pode escolher, nossa, talvez eu não queira viver até 100 anos, talvez já deu para mim, talvez eu não vá tentar prolongar ao máximo minha vida, vou aceitar o que o meu corpo trouxer para mim. A gente pode escolher, os animais podem, né? Será que todas as escolhas instintivas do animal já não são o que se deveria ser respeitado? Ou as escolhas biológicas, né? Mais do que a gente já estragou os cachorros e os bichos fazendo seleção artificial aí para eles virarem esse monte de raça cheio de problemas de saúde que a gente já tem. Nossa, porque ninguém tenta resolver pelo menos isso, né? Sei lá, gente. Vocês criam um monte de cachorro que vocês já destruíram os DNA deles fazendo seleção artificial e agora vocês, não, putz, a gente quer que eles vivam mais. Meu anjo. E agora, né? Complicado. Viver mais 50 anos daí o cachorro cheio de problema do pulmão que não consegue respirar. É, querida. Agora eu vou baixar muito aqui o clima, tá? Faz tempo que eu quero falar sobre isso e eu. E esse assunto daqui me traz isso também, porque eu lembro que quando minha avó faleceu, minhas duas avós faleceram recentemente. Quem acompanha o podcast sabe que eu comentei muito isso aqui. Elas faleceram com 6 meses de diferença entre uma e outra, praticamente. Até menos, talvez. E a minha primeira avó, quando ela faleceu, ela fez um tratamento de câncer. Ela teve câncer de mama já com 80 e poucos anos. E daí ela devia ter feito o tratamento de radioterapia, mas ela optou por não fazer. E aquilo me pegou muito, sabe? Aquilo me pega muito sempre que eu penso sobre isso. O quanto você precisa ser autônomo para tomar uma decisão dessa. E o quanto a gente precisa aceitar que as pessoas às vezes não querem para a vida delas o que a gente espera delas, sabe? Que eu pensei, nossa, mas eu queria tanto que minha avó vivesse mais, mas ela não quer fazer esse tratamento, porque para ela pode ser realmente muito mais difícil viver dessa forma e prolongar uma vida só porque todo mundo vai sentir falta dela, só para talvez agradar todo mundo, ou porque ela tivesse medo de morrer, coisa que ela não tinha. E isso me pega muito sempre, sabe? Mudou algo em mim, essa atitude da minha avó de não optar por não fazer um tratamento, sabe? De não tentar curar o câncer e tal. Isso faz com que eu veja a vida de uma forma diferente, com que eu enxergue tudo, com que eu enxergue que a gente tem que respeitar a autonomia dos seres vivos, assim. E o que que a gente espera tanto deles? Às vezes diz mais respeito do nosso desejo deles continuarem com a gente ou da imagem que a gente tem deles continuar da forma que era. Mas aqui eu quero pegar outro ponto que eu tenho pensado muito e que para mim é muito mais difícil, que ainda eu tô processando essas histórias da minha avó e não sei o que lá, já faz um tempo, já faz um ano, e eu tenho fotos das minhas avós. E eu tenho pensado muito que eu não tenho um vídeo. Mas isso me veio porque eu lembro da minha avó quando ela ia na minha casa, quando eu ia visitar elas, eu lembro da voz delas. Eu fiquei pensando, será que eu vou esquecer a voz delas? Será que a gente esquece a voz das pessoas que a gente amou assim? Que eu consigo, na minha cabeça vem exatamente a voz, o timbre, a maneira com que falava. E eu não me peguei, não tinha percebido que talvez com o tempo eu esqueça disso. E o que que eu vou fazer? Devia ter gravado um vídeo? Vamos gravar um stories, vó, para que eu nunca me esqueça da sua voz. Mas a gente não pensa nisso, né? Eu não penso, eu não tenho costume de tirar foto com a família. Não tenho costume de chegar. Ai, vamos fazer um vídeo. Ai, não tenho essa energia, essa paciência. Minha família não é assim. A gente não é de se juntar e fazer foto. Precisa forçar muito para rolar uma foto de família. E geralmente é quando tem amigos junto, mas eu, minha mãe, meu pai, meu irmão nunca tem foto junto. Quem dirá vídeo? E daí eu fiquei. Todas essas reflexões se juntaram do tipo. Eu queria me lembrar da voz, mas daí eu vou obrigar as pessoas que não gostam de fazer vídeo a fazer vídeo só porque eu tenho medo de esquecer delas. E também esquecer não é parte da vida? Esquecer das pessoas e só guardar a lembrança que a gente tem, que muitas vezes é o que a gente inventou delas, nem é o que elas realmente eram, né? Ou era o que elas fizeram pra gente, não? Era o personagem que elas eram pra gente durante a nossa vida. Isso tem me pegado demais. A dica que eu vou dar pra vocês é: filmem alguém que vocês não querem esquecer da voz, porque esquecer a voz me pegou muito. Porque a imagem a gente tem fotos, mas a voz, que coisa louca, né? A minha, vocês vão cansar de tanto que eu já postei coisa aqui. Ninguém vai esquecer minha voz, mas é estranho isso. Mas acho que a gente se acostuma, né, com o fato de e deixa, talvez seja um processo de desapegando dessas coisas. Desapegando aos poucos, assim. Eu não queria baixar muito a vibe aqui, mas desculpa mais uma vez todo mundo que só tá conhecendo o podcast agora. Tem episódios que são muito assim, e eu pensei em evitar ser assim em episódios que eu gravasse em vídeo, porque eu morro de vergonha das pessoas me verem baixo astral em vídeo, mas ao mesmo tempo também é uma imagem que as pessoas têm de mim, né? Esses dias eu tava pensando, saiu aí uma trend no Twitter que era: ai, poste sua foto 10 anos atrás. Sempre rola isso, eu já reclamei disso no podcast também, não tem problema, mas eu falei assim, eu comentei que eu sou mal-humoradíssima no Twitter, comentei assim: ai, nossa, eu me recuso a postar foto minha de 10 anos atrás. Daí um monte de gente comentando assim: ai, Lorelai, blá blá blá, não precisa, não sei o que lá, não sei o que lá. Não precisa, a gente posta por você. E postaram fotos minhas montado de 10 anos atrás. 9 anos atrás, né? Que foi no começo do canal, mas as pessoas não se ligam muito nas datas. Daí eu fiquei assim: nossa, mas quando eu vi essa trend, eu nem pensei em foto minha montado 10 anos atrás. E é estranho quantas pessoas têm essa imagem de mim, de quem eu sou nas redes sociais, e que é só isso que vocês têm. O que existe por trás de mim e de todas as outras pessoas que vocês veem nas redes sociais, quer elas sejam influenciadores ou não, se você só conhece pelas redes sociais, não tem uma proximidade, é só aquele recorte que a gente vai ter, né? E meu principal recorte sou eu montado, então as pessoas automaticamente pensam em mim montado, e demora muito para desconstruir essa imagem de que existe uma pessoa ali por trás. Não que eu queira desconstruir essa imagem, entendeu? Mas tipo, é estranho as pessoas acharem que eu me imagino 10 anos atrás como drag, tipo, sendo que drag é uma partezinha do que eu faço. Tipo, você não se imagina 10 anos atrás com o uniforme da sua empresa que você trabalhava, né? Você se imagina você na sua vida e não tão relacionado ao seu trabalho. Sem contar que se eu postasse uma foto minha de 10 anos atrás montada, eu estaria péssima. Tá bom? E eu saberia que hoje em dia estou belíssima comparada à minha drag de 10 anos atrás. Já na minha vida pessoal, eu desmontado, gente, foi ladeira abaixo. Só que a ladeira natural da vida, né? Esse episódio foi todo sobre a natureza de se aceitar quem você é e lidar com as expectativas do mundo e ter autonomia suficiente para encarar o que você quer da sua vida. Eu não tenho. Eu olho para trás, eu me acho 10 vezes melhor 10 anos atrás, porque eu era muito mais jovem. Eu sinto muito o peso da idade, porque eu me vejo muito na câmera. Nossa, muito assim. Olha, eu preciso de muita autonomia para eu já não ter refeito minha cara inteira, gente. Se eu não refiz minha cara inteira, é porque eu morro de medo das críticas, tá? Mas eu queria muito refazer minha cara inteira e blá blá blá, porque tá em um lugar onde eu não tenho autoestima nenhuma. No passar dos anos, assim. Ai, ai, mas que absurdo, né? Quantas reflexões bizarras. Quem a gente é, né? Quem eu sempre trago essa pergunta no podcast: quem eu sou e o que que eu realmente quero? E às vezes tudo se mistura. Às vezes eu acho que realmente não só as coisas se misturam, como as coisas não tem como você separar quem você é e o que você quer. Do que o mundo é nesse momento e o que o mundo espera de você. Dizem que quanto mais velho você fica, Mas você consegue separar o que os outros esperam do que quem você realmente é e do que o que você quer para você. Por isso que eu tô animado para fazer 40 anos, que vai contra toda essa minha última reflexão de estar me sentindo muito mal, de estar envelhecendo, mas ao mesmo tempo uma parte de mim quer muito envelhecer e eu já tô programando minha festa de 40 anos. Vai entender. Eu tô louca, Brasil! Eu tô louca! Ai! Não sei se esse episódio fez algum sentido para você, mas se você gostou, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama ou que precisam refletir sobre a própria vida e chegar à conclusão nenhuma, porque é lá que a gente chega nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, refletido um pouco comigo. E temos episódios desse podcast para tudo toda sexta-feira nas plataformas de áudio. E também aos domingos em vídeo no meu canal, o canal de Lorelai Fox. E se você gosta do meu trabalho, quer me apoiar, tem link para se tornar apoiador e receber o podcast exclusivo de apoiadores toda segunda-feira, o podcast Conselhos Ruins, dando conselho para os apoiadores, sem papas na língua, muito doidinha e animada. Um beijo e é nessa que eu volto.